No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar? Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Mami Talks. Então, estou aqui numa dancinha, que aqui está prestes a adormecer, portanto, se a ouvirem, deem-nos o desconto, ela tem uma voz linda, também vocês vão adorar. Vamos dar as boas-vindas à Laura, que está aqui connosco, não como profissional, desta vez, mas com a sua história pessoal. Então vamos ouvir, nós não conhecemos, portanto vai ser aqui uma grande descoberta. E Laura, bem-vinda, obrigada por estares aqui connosco.
Laura, seja muito bem-vinda, é uma honra receber-te. Se puderes apresentar-te um pouquinho para as pessoas te conhecerem, mesmo profissionalmente, saberem quem é que tu és, o que é que tu fazes, porque tu és aqui uma grande inspiração. Eu e a Catarina conhecemos-te quando vieste cá a Portugal, tivemos a oportunidade de estar naquele meeting, não é? Naquele jantar com todas as profissionais de saúde que trabalham aqui com a área da saúde materna e obstétrica. Foi muito feliz poder conhecer-te pessoalmente.
Ai, obrigada pelo convite, primeiro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Laura, eu sou fisioterapeuta. Eu me especializei em saúde da mulher. Então, eu trabalho basicamente com assoalho pélvico. Então, gestantes, mulheres no pós-parto, mulheres que estão com alguma dificuldade nessa musculatura, de conhecimento ou de acesso. Eu tenho um filho de 2 anos e eu sou casada, então eu sou que ele tem outra mãe, então somos duas mães cuidando do Martim.
Isso é muito, muito bom. Sabes que é um episódio que... um pedido de episódio que já temos há muitas temporadas, mesmo muitas. Estamos neste momento na 9ª temporada e eu não faço a mínima ideia quando é que foi a primeira vez que nos perguntaram. A terceira temporada, para aí, segunda ou terceira, está a Catarina a dizer. E eu acredito que tenha sido logo um dos primeiros episódios que nos pediram. E nós olhámos uma para a outra e foi só, claro, temos que trazer isto, claro que sim. Mas nunca tivemos o clique efetivo com uma família que dissessemos, ah, é mesmo esta a família. E depois, obviamente, a própria família estar disponível para conversar sobre o tema. E quando estávamos a definir aqui todo o setting para esta temporada, de repente olhámos uma para a outra e foi, a Laura, claro, a Laura. A Laura é a pessoa certa para trazer aqui a história com o Martim. Laura, conta-nos um pouquinho da vossa história. Era óbvio para vocês que queriam ser mães?
Legal, então, eu, desde pequena eu queria, assim, então, ser mãe. Imaginava ter uma família e eu acho que na época eu queria, era engraçado, né, quando a gente tinha 12 anos, eu falava, ah, com 24 anos eu vou ter filho, vou estar casada.
Já somos muito crescidas, não é? 24 já...
Exatamente. Mas aí, por bastante tempo, eu namorei homens, eu tive relações heterossexuais, e com 28 anos foi que eu comecei a ficar com mulheres, e aí... essa vontade existia ainda, só que eu acho que como na época era... pouco falado, era uma coisa que ficou uma coisa distante, assim, sabe? Então, como, né, que a gente faria para ter um filho? E aí, depois, eu conheci a Dani, que é minha esposa hoje, e que a gente começou a conversar sobre isso, de... era muito gostoso a vida só nós duas, mas a gente tinha uma vontade de expandir, né? E de...
de multiplicar e aí, sempre... aqui o vosso amor.
E aí eu sempre quis engravidar, ela também queria, mas como eu sou um pouco mais velha que ela, a gente falou, ah, você engravida primeiro e depois a Dani. E aí a gente passou pelo processo e acabou sendo na pandemia, né, o processo, que foi super intenso.
Ai, que giro. Mas durante a pandemia, então, a Laura esteve grávida.
Isso. Martim nasceu em 2021. Março de 2021.
Incrível.
2021? É. Foi super intenso, né? Porque... E todo o processo é intenso, né? De decisões, de escolha, de doador. Como é que vai ser? Se vai ser anônimo ou não? E a gente resolveu escolher um doador anônimo. E aí, enfim, seguimos por essa caminhada. A gente teve sorte. E eu acho que foi uma mistura de sorte... Bastante sorte, na verdade. Privilégio, né? E um pouco de ignorância, porque eu não sabia muito sobre FIV na época, sabia? Depois que eu comecei a me informar mais. E acaba que agora no consultório eu tenho muita paciente.
Mas às vezes é bom, não é? Nós passamos por isso e então agora conseguimos falar com outra verdade, com outro empoderamento, porque como passamos por aquilo, sabemos exatamente o que é que vale, não é? Conseguimos compreender.
Total, e aí eu falo que é um pouco de ignorância, eu acho que até foi bom, porque eu tinha uma certeza que bate nessa ignorância que ia dar certo, entendeu? Então eu não tive medo que desse, porque é raro dar certo de primeira, né?
E deu de primeira?
Deu.
Ai, abençoada mesmo. Maravilhoso. É. Para vocês, não... Vocês escolheram um dador anónimo, conseguiram pelo menos escolher, por exemplo, características físicas, e isso eram coisas importantes para vocês? Para tentar, por exemplo, honrar algumas características físicas da Dani?
Bom, a gente teve... A gente escolheu, sim, mas hoje em dia eu acho que também era uma coisa muito... Mas a gente escolheu bastante. Na verdade, escolheu mais com características minhas, porque como a Dani é morena, é mais fácil ter características de pessoas morenas, assim, ela é branca, de olho castanho, né, então... Então, escolheu mais com características minhas, assim, olho azul e cabelo claro. Mas aí depois acaba que isso vira uma boba. Eu falo que às vezes eu até esqueço que o Martim não é, assim, biologicamente das duas, sabe, assim? Vira uma coisa que eu acho que ainda ele não tem idade, né, pra perguntar, e uma hora ele vai perguntar claramente, mas é quase como se isso não, hoje não importasse, mas...
Claro. Nós já tivemos, né, muitos casais que efetivamente optaram pela via da PMA para poder efetivamente multiplicar aqui este amor e trazer um novo membro à família, assim como também já tivemos famílias monoparentais. E eu nunca mais me esqueço de uma paciente que ela é ruiva e portanto, no banco de esperma que temos cá, era muito difícil encontrar com todas as características que ela queria honrar, porque ela queria honrar particularmente um lado da família, que eu confesso, já não me recordo se era o lado materno ou paterno, mas que era o que estava muito associado às características que ela adotava, não é? E então eu lembro-me que eu acho que foi das consultas mais engraçadas online, porque ela não era de Lisboa. Então, tão engraçado que e a Catarina está a me ouvir, eu acho que ela se deve lembrar de eu partilhar este caso da paciente ter selecionado alguns dadores irlandeses, e aquilo era uma, digamos, uma base de dados, vamos pôr assim, quase como se fosse um perfil do Facebook, em que isso. Cada dador se apresenta. E aquilo é muito interessante, mas muito interessante. Há efetivamente dadores que colocam áudios, para caso as famílias queiram que os filhos ouçam a partir dos 18 anos, textos ou coisas que fazem. Então eles disponibilizam algum material sobre eles, sobre a família, sobre... É muito interessante, é muito interessante. E na altura, se eu não me engano, ela acabou por selecionar um dador que era professor de filosofia, se eu não me engano, e a sério, era uma conquista ouvir aquele homem a falar, era super interessante, com outra consciência do mundo, tinha uma mensagem para o filho a partir dos 18 anos, e no caso dela, lá está, ela queria saber quem era o dador. Queria particularmente, se bem me recordo, saber características genéticas que efetivamente pudessem eventualmente existir. E foi aqui muito... Foi um processo muito interessante. Então, quando te ouço dizer que para vocês foi anónimo, ou seja, decidimos sim aqui com características maioritariamente tuas, olho claro e cabelo claro, mas que ao dia de hoje é indiferente, eu acho que é porque é isso, não é? Ao final do dia o que conta é que o Martim é vosso, o que conta
total.
É que a característica física é apenas uma parcela.
Sim, total. E aí, que ele não tem pai, que é tipo, são duas mães, exatamente. É
isso mesmo. Então, ele neste momento tem 2 anos.
Ele está com 2 anos e 3 meses. É.
Que bom. Então, como é que correu esta gestação? Como é que foi? Acredito que, como também é um processo vivido por duas mães, há uma componente, isto do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, e daquilo que eu vou verificando nas minhas pacientes, é que este lado in, não é? Faz com que haja uma entrega mútua. E não digo que os pais homens não tenham essa entrega, mas a vinculação criada pela mãe, e neste caso em particular criada pelas mães, deve ser tão, tão bonita, não é? Porque no fundo ela está mesmo, lá está, multiplicada. São duas mães a vincular.
Sim. A gestação, ela foi... No começo eu fiquei muito enjoada. Eu falo que... Acho que todo para mim foi um pouco diferente do que eu imaginava. Eu acho que como eu tinha muita informação. E no final, depois foi tudo... Foi bom ter sido do jeito que foi, assim. Desde a gestação até o parto. Então, no começo eu fiquei muito enjoada. E como a gente estava passando pelo processo da pandemia, a gente estava, tipo, muito enclausurada, né? Então, era eu e ela. E aí, a gente... Foi super bacana isso, porque a gente fez tudo juntas. Então, grupo de gestante, ela participava comigo... tinha bastante interesse dela de entender o que estava acontecendo na gestação, e eu falo que eu só teria filho se fosse com a Dani, assim, eu não teria filho com um homem, sabe? Claro que não é todo um homem, mas assim, eu digo pela divisão das coisas...
Pela dinâmica, não é? A conexão energética, porque vai muito além disso.
É, exatamente. Então, a gestação, no começo teve um processo, bastante enjoo, mas depois foi bem tranquilo e gostoso, assim. Eu lembro que esse período agora, que aqui no Brasil é frio, né, foi quando a gente implantou, mais ou menos, o Martim.
Uhum.
E eu lembro, acho que com saudade dessa época de frio, de ficar em casa, de ficar no ninho, assim, sabe? E o processo, então, teve um pouco de medo por conta da pandemia, então a gente até teve que assinar uns contratos falando se pegar Covid, porque ninguém sabia o que poderia dar, mas foi bem, bem gostoso e foi bem desafiador também. Eu acho que como a gente tem poucos exemplos de casais, né, homoafetivos, assim, mais velhos, a Dani até depois fez um grupo, né, de dupla maternidade, que hoje tem mais de, acho que 600 mulheres no grupo.
Uau.
Do Brasil inteiro. Que aí acho que a gente começou a se identificar e ter gente para conversar. Porque, claro que a gente tem nossas questões como casal também, né? Então,
claro.
E aí, conversar com uma amiga que tem um marido não vai ser a mesma questão que a nossa. Então, depois da nossa dupla maternidade, que depois que o Martim nasceu, a Dani começou, ela é jornalista, né? E começou a juntar essas 600 mulheres. E agora a gente tem encontros... que ela faz mensais, não, mas a cada 3 meses a gente tem encontros que, ou a gente convive hoje em dia muito mais com outras duplas maternidades, o que acaba sendo super legal pro Martim, né, e pra gente também. Mas a gestação foi bem tranquila, o parto em si que eu acho que deve ser talvez a próxima pergunta aqui, que foi meio caótico, aí eu conto depois, se vocês quiserem.
Vou só fazer aqui um parênteses, porque acho que para... os ouvintes deste episódio que podem também se estar a questionar é, uau, 600 mulheres, não é? 600 mães que efetivamente têm aqui a oportunidade de se ouvir, de se compreender. Portanto, antes de mais, Dani, parabéns, brutal, aquilo que criou, não é? Eu acho que a maior parte dos projetos nasce efetivamente também da nossa sede de beber, exatamente, uhum. E de partilhar e de usufruir também disso, mas a oportunidade gigante que vocês também proporcionaram a outras famílias, isso é estupendo. O que eu acho que pode ser também muito curioso, lá está, para quem nos está a ouvir, é que grandes desafios é que vocês ou outras mulheres efetivamente notaram durante a pré-concepção, durante a gestação? Que coisas é que efetivamente se calhar passavam mais, não é, pela vossa cabeça, ou alguma insegurança?
É, a gente tem sorte de só ter gente muito legal do nosso lado, assim. A gente estava num período bem ruim, né, do Brasil, que tinha o governo anterior, que era um governo super homofóbico e super... Então a gente tinha muito medo de sofrer preconceito e ainda tem, mas como a gente vive numa bolha, né, mas cercada de muita gente bacana. Algumas coisas que eram interessantes que aconteceram era, tipo, tinha nome do pai, nome da mãe. Não, dificilmente as coisas têm nome, sabe, dos responsáveis. Não tem, sempre tem nome do pai e nome da mãe. Por exemplo, quando vai preencher ficha de internação, aí a Dani, ela é bem ativista nisso. Então, quando o Martim nasceu... Aqui no Brasil, você já faz a certidão de nascimento no hospital, né? Aqui no Brasil não, mas no hospital que ele nasceu, a gente já fez a certidão lá. E aí ela tomou muito cuidado com isso, porque de colocar nome das responsáveis, se eu não me engano, e não o nome do pai, tipo, senão uma vira pai e outra vira mãe.
Isso, isso.
Então, essas coisas, assim, a gente, tipo, teve um pouco, ou, por exemplo, no lugar que a gente fez a FIV, a gente tinha que explicar, às vezes, sabe? Tipo, não, aqui tá escrito pai, então você não pode deixar escrito pai. Ou tinha algumas formas das pessoas falarem que às vezes não era tão clara, mas tinha um pouquinho de estranhamento nas pessoas, entendeu?
Sim, sim.
Mas fora isso, a nossa família também sempre foi muito... A gente nunca teve nenhuma questão com a família, minha família ficou super feliz, a família da Dani também. E aí é isso, a gente tem muita sorte de viver numa bolha, né, de afeto e amor. Então, aqui na nossa rua, a gente mora numa cidade um pouquinho afastada de São Paulo, que tem bastante natureza. Aqui na nossa rua teve uma pessoa que ela era bem... Ela, durante as eleições, ela estava sendo bem racista. E aí, logo, a gente falou, bom, ela é racista, então, no mínimo, ela deve ser homofóbica também. Então, a gente parou de conviver. Mas nunca teve nada diretamente pra gente, né? Mas é isso, a gente tem muita sorte, né? E a gente vive, claro, num privilégio grande, assim.
Que bom, que bom.
É.
E em torno do parto, que sim, acredito que possa ter sido, então, aqui algo também importante para partilhar, que, como disseste, houve então um desafio.
Então, eu sempre achei que meu parto... Primeiro, eu sempre achei que eu ia parir com 41 semanas, assim. E acabou que a minha bolsa rompeu com 37 e rompeu alta aqui em cima, assim. E aí, depois que rompeu a bolsa, eu não entrei em trabalho de parto, eu tentei induzir com acupuntura, mas não deu certo. E aí eu comecei a induzir com misoprostol, e aí depois foi de segunda para terça, o Martim foi nascer quarta-feira. Então, foi um processo longo, assim. E aí tava indo tudo bem. No trabalho de parto, até que no finalzinho a cabeça dele ficou presa em grau, no plano zero, sabe?
Sim.
E não passava, não passava. E aí não tava impossível, mas eu fiz um pouco de força para ver se ele descia. E aí eu falo que esse foi um momento que não foi bom para mim, assim, porque eu fiz a força sem precisar. E aí uma enfermeira que estava junto falou, você não sabe fazer a força, você está fazendo força errada, por isso que ele não está saindo. Aí eu falei, caramba, tudo que eu ensinei até hoje para minhas pacientes foi errado, né? Se eu não sei fazer, imagina o que eu ensinei. Só que aí, depois, no final, não era isso. Então, eu acho que o médico, acreditando nisso, fez 3 vezes o vácuo,
Ok.
3 fórceps, e aí virou uma cesárea de emergência, porque ele tinha desproporção cefalopélvica, porque ele estava super bem posicionado, né? Então.
Ai, lamento imenso, Laura, que de facto aquilo, a pessoa está ali numa circunstância tão vulnerável, não é?
Tá.
Que efetivamente não é a Laura profissional fisioterapeuta que está ali, é a Laura mulher e mãe que vai parir.
Total. Total. Eu falo que, cara, eu acho que foi uma loucura. Eu acho que depois. Eu acho que meu médico jamais faria isso que ele fez de novo, porque depois o Martin estava muito embaixo, né? Pra tirar ele, demorou muito tempo, né? E aí, mas eu tava, foi interessante, eu tava muito bem emocionalmente. A Dani não, foi difícil pra ela ver, assim, as coisas. E aí, enfim, ele nasceu tudo bem, nasceu super bem. Eu falo que é bem raro acontecer isso, tipo, né, pra minhas pacientes, pra ninguém ficar achando que é comum. Então, é bem raro ter desproporção cefalopélvica real, assim. E é bem raro, acho que, chegar nesse... de fazer 3 vezes o fórceps e depois só partir pra uma cesárea. E aí, o que foi... Então, o parto foi difícil, mas o que foi mais difícil pra mim como... profissional, assim, depois, foi porque eu fiquei com uma incontinência urinária, tipo, que eu jamais imaginei que eu ia ficar. Que era, tipo, eu colocava o pé no chão e vazava xixi, sabe? E aí, eu acho que isso, depois pensando, assim, agora fazendo esse recorte que você falou, acho que a Dani, sendo uma mulher, com certeza foi muito mais fácil pra mim, porque, às vezes, eu chamava ela e falava, cara, olha, gatinha, vazou xixi, assim, porque eu tive que usar a fralda no começo. Imagina, meu assoalho pélvico sempre foi forte, né, assim, e aí foi até por causa disso que depois mudou muito a minha forma de ver o assoalho pélvico, né.
Com então... certeza, e no fundo, lá está, uma vez mais, a experiência trouxe aqui outros ensinamentos que nós nunca na vida teríamos efetivamente ido buscar se não tivéssemos passado por isso. Então, eu imagino a quantidade de mulheres que pôde ajudar com incontinência urinária, que vieram depois desta experiência, né? Então, é assim, meio que é desagradável passar por isso, mas em simultâneo, ainda bem que passámos, ainda bem que recuperámos, e compreendo perfeitamente quão empoderador deve ser ter uma mulher, não é? A Dani, ali do seu lado, que entende perfeitamente, e zero pudor, zero tudo, não é? Nós conseguirmos, quase nem temos que explicar, é óbvio, né? Total. Não sabemos como é que funciona. Podia ser o corpo dela.
Sim. Aí eu acho que eu fiquei muito mais empática, com certeza, com... Eu acho que eu já era um pouco, mas eu acho que depois de ter passado por isso no meu parto, fez eu, tipo, cara, a gente não acha... que a gente, às vezes, acha que tem um poder, né, por ter informação, e não necessariamente. Eu acho que informação é poder, mas até um certo ponto, né? Não tem...
Sim.
Tem um limite do corpo.
Eu brinco um pouquinho com a Catarina, que... agora que eu estou grávida e que tive a bênção de passar por um parto magnífico, eu não posso dar como garantido que eu vou ter outro parto magnífico. Porque cada experiência é mesmo uma experiência e há coisas que acontecem que não estão no nosso controle. E acho que aquilo que nós como profissionais temos de diferente face a outras famílias é a quantidade de cenários que nós conhecemos e que podem de facto acontecer. Ou seja, ponto número um, nós antes de acontecer já estamos a pensar em 300 mil coisas que podem acontecer. Principalmente se tivermos um padrão mais controlador, não é? Em
Total.
Que tentamos ter tudo estruturado. E segundo, quando estamos no momento e estão a ter conversas em paralelo connosco. Connosco não, entre colegas, e nós estamos a perceber o que é que está a acontecer, ou seja, se tiverem a falar, está cá em baixo, vamos fazer, nós sabemos o que é que vão fazer, nós Sim. sabemos exatamente o que é que vai acontecer, então fica difícil, não é? Em que lado é que nós estamos? Estamos nos profissionais ou estamos a parir?
Sim, total. É, tentar deixar esse lado racional de fora, né?
É mesmo.
E aí...
Isso é coisa aqui da Catarina, acho que só a Catarina é que consegue mesmo.
Esse é o convite, o desafio e o convite, não é? Olhem, eu estive aqui um bocadinho fora. Houve parte da conversa que eu vou ter de ir ouvir depois, quando o episódio sair. Mas chegando ao parto, eu gostava de perguntar, Laura, como é que depois foi o pós-parto? Não só ao nível da tua recuperação e como é que isso impactou, mas como é que vocês fizeram depois com o Martim? Como é que foi a vossa dinâmica?
Legal, então...
Essa era outra pergunta que eu ia fazer, de facto.
O pós-parto, a gente foi pra casa, acho que foi bem... O primeiro mês foi bem... A gente, as duas, estavam muito apaixonadas, assim, falava, todo mundo tem que ter filho. Filho, ficava indicando para nossos amigos, não, você tem que ser, se você acha que você quer ter, tem que ter. E a gente sempre, até os 6 meses, assim, a gente cuidou integralmente dele. Aqui no Brasil, enfim, aqui no Brasil vocês sabem que é um pouco diferente, mas depois eu explico. Então, só a gente cuidava dele e a gente não tem rede de apoio aqui. Então, meus pais não moram aqui e a família da Dani é de Pernambuco, do Nordeste do Brasil. Então, ficou eu e ela e era pandemia também, né? Então, mas a gente se dividia, tipo, bem certinho, assim, tipo, de manhã você fica, à tarde eu fico. E foi isso, acho que até 7 meses do Martim, só nós duas cuidando. Que foi muito bom, mas que pra relação também, acho que foi sobrecarregou depois, sabe? Porque a gente acabava que não tinha tempo as duas como um casal, né?
É, e vocês amamentaram?
Eu amamentei. A Dani optou por não, porque a ideia era que a gente tivesse um outro filho, enfim. E a gente ficou pensando que tinha que tomar muito hormônio também, né? Falar duas mulheres passando por um puerpério talvez fosse demais. E acabou que...
Loucura a dobrar, não é?
É, total. E aí, na verdade, o irmão da Dani faleceu no primeiro mês do Martim. Do nada, assim, é. Então, foi pra ela bem difícil, eu acho, assim. Ainda é, né? Porque teve que lidar com uma alegria muito grande de ter um filho e com uma dor muito grande de perder um irmão que não tinha, que foi rápido, assim, do nada. Então, aí a gente foi pra Recife, ficou um mês lá e depois voltou aqui pra São Paulo. Mas a gente sempre teve uma parceria muito grande, assim, com relação a ele. Tem coisas que na época, por ter o peito, né, ajudava, de certa forma, a acalmar, assim, mas sempre foi bem partilhada a maternidade. E é interessante, porque claro que eu observo, né, em volta, assim, eu acho que aí vocês têm um recorte de uma divisão melhor, não tem? Entre pais e mães, ou não? É mais dividida a maternidade e a paternidade?
Eu acho que depende. Eu acho que depende. Acho que há sistemas familiares que efetivamente há essa divisão, há esse recorte. E quase que a mãe assume, não é, essa quarta parte gigante de responsabilidade. Mas eu acho que nós também estamos um bocadinho a mudar esse paradigma. E há famílias que fazem questão de lá está, e aí falo muito pelos pacientes que nós acompanhamos, eu acho que os pais são pais muito presentes, são pais que apoiam muito, que inclusive têm uma grande informação sobre a fisiologia de parto, sobre a amamentação, sobre cuidados ao bebê. Também acho que estamos um pouco numa bolha, num nicho, não é? Daí eu estar a dizer que não podemos generalizar por Portugal.
Mas como é que é aí no Brasil, Laura? Para compararmos.
Aqui os homens têm menos licença paternidade, às vezes tem uma semana só. E aqui tem uma coisa que é muito comum, é babá, né? Que eu acho que aí na Europa não é tanto. Aí por isso que eu estou falando, é lógico que... Então aqui...
Relativamente ao tempo em que o pai fica em casa, neste momento são 28 dias. Acho que foi a última atualização. Seguidos. 28 dias seguidos.
Ah, é pouco?
Dias úteis seguidos. Também. Seguidos. Ou seja, vá, é um mês.
É pouco.
E ainda há a possibilidade, e corrijam-me, por favor, quem estiver a ouvir este episódio, se eu estiver a dizer alguma asneira, mas acho que ainda há a possibilidade de dividir a licença com a mãe.
Sim, a licença pode ser partilhada 120 dias ou 150, e os 150 podem ser divididos desde que um dos pais faça 30 dias pelo menos.
Pois, exato.
Sim.
Exato.
Depois são cálculos e coisas a fazer e com entidades patronais, mas há essa opção, ou seja, do pai depois ficar. O pai ou a mãe escolhem entre si, não é? Quem é que fica 3 meses mais um mês, 4 meses mais um mês, digo, e se fazem partilhado novamente ou não.
Sim. Aqui tem lugares que já dão uma licença mais...
alargada.
Um pouco maior, igual aí. Mais longa. Mas aqui, como tem... Óbvio que também eu tô falando de um recorte, né? Assim, mas tem uma cultura da babá bem grande. Então, o que eu vejo muitas vezes é que os pais terceirizam a ajuda, sabe? Então, assim, tipo... Não compartilha. Então, tipo... Não é uma paternidade compartilhada, então a minha parte eu coloco uma babá junto, que é muito comum, óbvio que não é todo mundo que é assim, né, então eu tô falando só de algumas pessoas, mas isso, por exemplo, isso na bolha que eu vivo é comum, então Mas isso a gente não... É, isso é uma coisa que eu falo, que talvez se eu tivesse com um homem, seria uma coisa muito estranha para mim. Então, por isso que se fosse para ter filho dessa forma, eu nem gostaria, sabe? Porque, além de tudo, eu gosto muito do que eu faço, assim. Então, eu gosto de trabalhar, eu não ficaria uma pessoa abaixo para outra brilhar, sabe? Então, isso a gente tem. Desculpa.
Eu percebo perfeitamente isso e já tivemos a oportunidade, noutros episódios, de falar sobre isso, que cá em casa, inclusive, porque eu e o João temos, cada um tem a sua empresa e cada um é muito workaholic, então meio que quando um filho nosso nasce, não vou dizer uma disputa porque conseguimos gerir-nos muito bem, mas é quase, nos queremos voltar os dois ao trabalho rápido. Neste bebé que aí vem, vai ser uma logística para os dois, porque quando foi da nossa primeira filha, efetivamente, pudemos contar com o apoio da minha mãe. E desta vez teremos que ser nós os dois a gerir toda uma nova dinâmica. Eu acho que isso vai ser bastante interessante, mas percebo isso perfeitamente. Eu várias vezes olho para a Catarina e para a Kiki e só penso, ai, por favor, que o meu bebê também fique assim no pano, que é para eu poder enfiar no pano, meto a bata da clínica e vou para a clínica trabalhar.
Tipo, aqui, isso a gente não tem... Isso eu acho que é uma coisa que é bem definida. Eu acho que no começo, talvez, eu abri um pouco mão, óbvio, porque eu que amamentava, tudo. Mas agora, faz um tempo já. Desde que o Martim tem um ano, eu já voltei, assim, sabe? E aí eu... Então, a gente mora afastado de São Paulo. Meu consultório não é aqui, né? É em São Paulo. Então, eu vou pra São Paulo. A Dani fica mais tempo à noite com ele. Às vezes, acorda mais cedo de manhã. E eu tenho certeza que isso é possível. Eu vou viajar, por exemplo, eu vou para a Itália agora fazer um curso bem específico de dissecação. Eu só posso ir para a Itália fazer esse curso e ficar 11 dias porque ela vai ficar com ele numa boa.
Então, claro.
E não tem uma competição depois, algo assim.
Que bom. Laura, fiquei muito curiosa no início quando estavas a partilhar a vossa história, que vocês escolheram que tu engravidasses do Martim, porque, digamos, como tens outra faixa etária quando comparado com a Dani, então o próximo seria a Dani a gerar. Então, essa é a nossa próxima pergunta. Vocês pensam em dar irmão para o Martim?
Boa pergunta. Assim e não. Eu tenho uma vontade de ter outro filho, mas também eu fico com medo de abrir mão de novo das coisas, sabe? É um pouco egoísta, né? Então é uma coisa que a gente conversou bastante, que a gente até teve uma tentativa, assim, mas não rolou. E aí agora essa conversa ainda tá colocada um pouco embaixo do tapete, assim, sabe? Eu acho que a gente não fechou a vontade, mas...
Vamos acho deixar fluir.
E o negócio é que é uma decisão muito consciente, né?
Ah, que bom.
Não, eu digo assim, porque não é, de repente eu engravidei. Precisa pensar aqui.
Entendo.
É super caro.
Mas também eu acho isso espetacular. Eu acho espetacular que efetivamente possa ser uma decisão consciente.
Sim.
Porque tem o outro lado, não é? De quando, vamos chamar, é espontâneo e simplesmente são apanhados, desprevenidos, vamos pôr assim. A verdade é que tem muitos revés, não é? Inclusive é revés para o próprio casal, para a própria dinâmica familiar. Então, que bom que pode ser consciente, que bom que pode ser pensado e adequado ao casal, a cada um, não é? E ao sistema, que também inclui o Martim. Então pode não fazer sentido por conta do Martim, ou pode não fazer sentido por conta da vontade de cada uma de vocês, e tudo isso é absolutamente válido. Laura, se tivesses que dar um conselho a alguém que está a passar pela vossa situação, eu acredito que não seja fácil ouvir aquilo que nós pretendemos ouvir, principalmente porque, como tu bem dizias, a esmagadora maioria está numa sociedade heteronormativa e, portanto, não compreende o contexto, não vive o contexto. O que é que tu gostavas de ter ouvido? O que é que tu sentes que podes partilhar com alguém que está a passar por essa circunstância ou está a planear conscientemente passar por uma circunstância similar?
Eu acho que é interessante, é ótima essa pergunta. E é interessante isso, porque eu acho que isso talvez funcione até para os casais héteros também. Eu acho que uma coisa que a gente fez foi, e aí pode ser por sermos duas mulheres, a gente se dedicou muito pro Martim. Então, a gente se dedicou demais para ele e pouco pra gente, sabe? Então, pouco pra relação minha com a Dani, assim. Então, a gente tá bem, mas a gente já teve momentos de, tipo, que eu acho que em casais héteros tem, mas eu acho que tem uma coisa, talvez, da mulher que tem o bebê, né, no casal hétero, ficar mais cuidando, e o homem, às vezes, ir um pouco pro mundo dele, né? Então, ou chamar a mulher pro mundo dele. Meio que exigir um pouco isso, numa forma positiva. E eu, nosso, como era um maternar muito grande, assim, das duas, a gente ficou as duas, tipo, afundada nele, assim, sabe? Então, eu acho que... E eu falo isso pra todas as minhas pacientes. Se você puder ter um momento que você vá com o seu marido ou com a sua esposa tomar um café pra vocês conversarem sobre qualquer outra coisa que não seja o cuidado do bebê, assim, que seja como você tá sentindo maternando, né? Como é que você tá sentindo nesse novo papel? Como é que tá a gente? Porque senão por um tempo a gente virou cuidadoras dele, sabe assim? E aí acaba que essa coisa do romance, do afeto, vai ficando tipo pra depois, assim. E que é importante pro Martim também, né? Que a gente esteja bem, enfim. E se não tiver bem, tiver que te separar, tudo bem, mas tipo, que tem uma harmonia. Então, a gente tá conseguindo isso de novo, mas eu acho que foi por conta da pandemia também que isso aconteceu, por não ter rede de apoio, mas eu acho que é muito importante olhar pro casal e pra essa unidade familiar nova que tá se criando, mas também ter tempo pra não ser só cuidador, mas amante também, né? Que eu acho que isso é.
Vocês têm algum receio em relação ao Martim?
Receio?
Sim. Se sentem que quando ele começar a fazer perguntas, como é que vocês vão explicar? Sentem que para ele pode ser confuso o facto de vocês também terem esse grupo de amigos, não é? E esse grupo de amigas e essa grande partilha com outras mães vai ajudá-lo bastante. Mas há assim algum receio ou que tenha havido durante a gravidez?
Boa. A gente conversa um pouco sobre isso, tanto que escolher um doador anônimo a princípio foi pra não ter depois... Mas que eu acho que hoje é uma bobagem, porque se ele quiser descobrir quem é o doador, ele vai. Um dos motivos da Dani ter feito o grupo era por conta disso, dele ver que a família dele não é só ele que tem duas mães. Mas claro, na escola que a gente estuda, uma escola que ele estuda, é uma escola super legal, só que só tem ele com duas mães. Ainda ele não fala isso, ele fala tipo muito Papai Noel, aí quando ele vê, sei lá, ele fala o papai e mamãe, mas ele não entende ainda, ele sabe que ele tem duas mães, claro, mas eu acho que ele não entende a falta do pai, assim, de um homem que seria o pai. Eu tenho receio, eu tenho mais medo da sociedade do que dele, assim, porque como ele nunca vai ter
tido... Eu acho que é mais essa pergunta da Catarina, é mais... Boa. Ou seja, não é propriamente a estabilidade que vocês estão a criar em casa, sim, nem tão pouco a forma, sim, como ele sente, porque está tudo certo. A questão é, perante a sociedade que existe, se vocês têm algum receio.
Boa. Eu acho que agora, tendo mudado o governo, deu uma paz, assim, pra gente. Tipo, não é mais... O comum não vai ser ele ser... sofrer preconceito porque todo mundo faz, assim, sabe? Então, o comum não é ter preconceito, porque tava bem banalizado, né? Não que vai mudar isso magicamente, mas eu acho que isso pode ser também uma construção de novo de uma mudança. Eu tenho receio, sim, tipo, dele ter... de sofrer preconceito na sociedade. A gente conversa sobre isso. Até uma das participantes do grupo da dupla maternidade, ela começou a ser... integrante do conselho da escola do filho pra trazer essas discussões, sabe? Então, acho que a gente vai ter que fazer isso, provavelmente. porque agora eles estudam uma escola de 30 crianças, né? É pouca. Mas conforme for expandindo, com certeza vai ter alguma brincadeira. Então, eu acho que a gente tem uma... E a Dani tem essa coisa ativista mais forte do que eu, mas eu também vou ter que me colocar. Então, acho que dá um pouco de receio, sim.
Eu acho maravilhoso como estas crianças são, por si só, agentes de mudança da nossa sociedade e da nossa consciência, não é? Porque trazendo esta necessidade ou esta vontade de falar sobre todos os temas com a maior naturalidade, é exatamente aí que a nossa mente vai começando a abrir e que há tanta desconstrução de coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum e que são preconceitos que estão tão desatualizados. A sério, estamos a falar sobre isto. Porquê?
Total. É.
No outro dia, uma paciente nossa estava revoltada porque estava a tentar que no dia do pai ela pudesse ir à escola, mas que, ou seja, um evento tão simples, ela estava a pedir autorização para efetivamente ser uma das mães a ir ao dia do pai. E a escola não estava a conseguir compreender que o estarem a dificultar, e que era uma resposta tão simples como sim, o estarem a dificultar, isso estava a dificultar a logística deles e estava a gerar uma pressão emocional, não é? Então, às vezes, há coisas que estão normalizadas, instituídas na nossa sociedade e que, com estes agentes de mudança, não é? Estas crianças, que eu acho incrível, podermos desconstruir e podermos adaptar a cada realidade.
Total, sim.
Que bom. É.
Obrigada, Laura, por teres disponibilizado a estar aqui connosco e partilhar a vossa história. E há muitas mães que nos seguem que de certeza vão ficar muito inspiradas pela vossa vivência. Muito obrigada.
Tenho a certeza absoluta, porque houve mesmo dezenas de pedidos. Portanto, acho que é um episódio que nós, no momento em que dissermos que vai sair, assim que for lançado, já vai ter imenso sucesso. Obrigada, Laura.
Estava a lembrar-me agora que, quem sabe, vai surgir um grupo dupla maternidade em Portugal, à conta deste episódio, inspirado em vocês.
Sim, by Dani e by Laura.
Isso. Franchising para Portugal.
Nossa, eu vou ficar muito feliz. Vou falar para a Dani.
Sim, please. Boa.
Obrigada, meninas.
Laura, obrigada. Muito obrigada.
E até ao próximo episódio. Boa semana para todos.